Gente, a gente continua quase no fim, praticamente no fim, da nossa série chamada O Evangelho do Reino. A gente falou sobre vários pequenos temas que envolvem o Evangelho do Reino, o Reino de Deus, como sendo o assunto mais falado por Jesus, não só em palavras, o assunto mais praticado por Jesus. Porque o que a gente aprende em Jesus é que o Reino vai muito além das palavras. O Reino exige daquele que pratica o Reino, não só o anúncio, mas o agir. Essas duas coisas vão combinadas. Jesus demonstrou isso de uma maneira bastante séria. E a gente falou sobre o que é o Reino de Deus, o que ele não é o Reino de Deus. Falamos do domínio de Deus, a vontade de Deus exercida na vida da pessoa, das pessoas, da família. E nós usamos isso como uma referência para dizer quando o Reino vem e os valores do Reino estão presentes, o poder do Reino. E o poder sobrenatural, muitas vezes, de Deus agindo na vida das pessoas, isso é o Reino de Deus vindo. O Reino de Deus chegou. E nós vimos que o Reino chegou em Cristo. Nós vimos que o Reino foi inaugurado em Cristo. Ele começou a sua tarefa de invadir essa era, a era que nós vivemos ainda hoje. O Reino chegou em Cristo e a partir de lá vem se desenvolvendo, vem crescendo, até que na sua plenitude Deus restaure completamente o Reino. Então a gente fala aí do já e o ainda não, as coisas que já estão acontecendo do Reino, os anúncios, os prenúncios do Reino, como aquele linguicinha que sai antes do churrasco, antes da picanha, né? Já vai experimentando um pouquinho do churrasco ali, mas você está esperando é a picanha mesmo, né? Você quer o prato principal, mas você não vai negar ali um petisco, você não vai recusar, você está experimentando um pouco do Reino, é um gostinho do que será o Reino. Jesus veio, ele falava, o reino dos céus é semelhante, e aí ele demonstrava. E as pessoas diziam, o reino dos céus, é. No reino de Deus não há mais lágrimas, não há mais choro. No reino dos céus, no reino de Deus, não há doença, não há fome. No reino de Deus, relacionamentos são recuperados, as pessoas se entendem. No reino de Deus, há perdão. A liberação, a libertação. No reino de Deus não há espaço para os oprimidos e os cativos. Não que eles não podem entrar, mas porque eles passam a não existir ou não deveriam existir. Jesus anuncia isso como sendo a sua obra. Ele abre o livro de Isaías, ele pronuncia isso e fala: bom dia, começou agora. Para isso que eu vim. E os atos de Jesus nos capítulos seguintes demonstram que, de fato, o que ele disse era a sério. Muitas vezes as pessoas gostam de filosofar um pouco sobre esses textos, né? Jesus veio para libertar os oprimidos, os cativos, os curar os cegos, e põe isso num nível meio abstrato, mas foi exatamente o que Jesus fez na prática. Então, o Evangelho se autodemonstra, vamos dizer assim, na pessoa de Cristo. Então, Jesus trouxe o Reino. Então, trazer o Reino, como nós vimos, significa falar o que o Pai falava, mas não somente falar, fazer o que o Pai fazia. Quando você estuda a carta de João, o Evangelho de João, capítulo 5, você vê muito Jesus muito, muito sério nisso. Olha, eu não falo de mim mesmo, eu não vim para falar o que eu acho legal. Eu não vim para falar o que eu gosto, simplesmente. Eu falo aquilo que eu vejo o Pai falando. Eu não faço o que eu acho legal quando eu quero. Eu gosto de pensar assim, que Jesus não fazia nem coisas boas quando ele queria. Ele fazia aquelas coisas boas que o Pai estava fazendo, porque há um tempo determinado para todas as coisas. E Jesus sabia, esse é o tempo disso, esse é o tempo daquilo. Porque eu sei? Não. Porque eu olho e vejo o Pai fazendo. E quem é que ajudava Jesus nessa tarefa? Os discípulos. Não. Os discípulos só atrapalhavam nessa tarefa. O Espírito Santo ajudava Jesus nessa tarefa. O relacionamento dele com o Pai através do Espírito Santo me permitia e o auxiliava. Era o papel do Espírito Santo ali, nesse trabalho de perfeita harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Esse era o trabalho do Espírito Santo: capacitar, conduzir, trazer a presença e agir. O Espírito Santo é chamado nas Escrituras de o Espírito da vida, é ele que sustenta. É Ele que gera, é Ele que transforma. E Jesus apenas exercia um papel dentro de um plano que Deus estava desenvolvendo naquela época. Então a pergunta certa que a gente tem que fazer é: o que Jesus falou, o que Jesus fez? A coisa mais simples que a gente pode fazer de todas é perguntar o que ele falou e o que ele fez. E é isso que nós somos chamados a falar e fazer. Nada mais, nada menos, de uma maneira geral, e nem somente uma coisa ou outra. Há sempre um desequilíbrio, de maneira geral, onde algumas vezes nós vamos ter a tendência de gostar mais do que ele falava e ficarmos focados nisso, e outras vezes ficarmos focados no que ele fazia e se dedicarmos a isso. Mas o Evangelho integral, ele é chamado, ele nos chama para desenvolver ambas as coisas. Nós falamos e fazemos, nós fazemos e falamos, e enquanto falamos, fazemos. Hein? E a gente vai nessa dinâmica, trazendo o Reino de Deus em busca pelo meio radical, uma expressão muito comum dentro do nosso do movimento Vineyard, do que a gente faz parte, a busca radical por esse meio, pelo equilíbrio. Fazer, ser, combinado. Eu digo que é o reino, eu demonstro o reino. Quando eu demonstro o reino, eu explico por que eu faço isso. Por que eu posso fazer isso? De onde vem isso? Né? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Quem é que anda recebendo a glória? Como é que a gente faz isso? Em obediência, muito mais do que por sentimento. Tem muita gente que para porque não está sentindo nada. Ai, mas não sei, eu ainda não senti. É igual aquela história do perdão. Quando eu senti que eu perdoei, eu vou lá e perdoo. Vai morrer tentando perdoar, provavelmente. No reino de Deus, as coisas são feitas por obediência. O apóstolo Pedro, quando sai do barco, ele sai com medo. Mas ele sai, porque Jesus disse. A nossa resposta não é de sentimento. Os sentimentos podem até vir, pode até acompanhar, mas se eu for esperar o sentimento para agir, eu estou equivocado. Totalmente equivocado. Por das duas umas, ou eu não começo nada, ou eu não sustento nada, porque agora eu já não sinto mais nada. E coisas do reino são tão bacanas que a gente se empolga com elas. E se a gente se firmar nos sentimentos, nessa situação, o que acontece? Quando as coisas ficam mais complicadas, quando eu já não sinto aquela mesma disposição, empolgação, ah, eu não sei, acho que talvez Deus não quer mais isso, está na vez do outro, a gente arranja até um outro já, né? Tem que dar espaço para outras pessoas, né? Mas não é isso. Nós agimos em primeiro lugar em obediência, porque Ele disse que seria assim, nós fazemos. E como nós fazemos isso? Como nós fazemos isso? Aí nós falamos sobre poder e autoridade. Jesus recebeu poder e autoridade, ele agia em poder e autoridade. Isso é mencionado ao longo dos evangelhos, é reconhecido pelas pessoas, é reconhecido pelo reino espiritual, mais do que pelas pessoas. Em primeiro lugar, o primeiro que reconhece a autoridade e o poder de Jesus é um espírito maligno no meio de uma congregação. Eu sei que isso assusta a gente às vezes, né? Eu nunca tive essa experiência, mas nem quero ter. Mas isso aconteceu com Jesus. Ele está lá comentando a palavra, lendo o texto, começou a ensinar, a falar, e houve uma rebelião de alguém que estava oprimido por um espírito maligno, dizendo: Jesus, o que você veio fazer aqui? Isso aqui é nosso, é a gente que manda aqui. E o espírito maligno entrou na discussão de dizer quem é que permitiu eles entrarem ali, que isso é uma outra, é um outro estudo, né? Mas ele sabia que ele tinha autoridade, a palavra é a mesma, autoridade para estar ali, ele tinha o direito de estar ali, foi dado a ele. E Jesus veio para dizer: você tinha, porque agora eu cheguei, e agora eu estou avançando contra o reino das trevas, e você não é mais aquele que tem a prioridade aqui. Poder e autoridade. Poder, a capacidade de realizar, de trazer para o presente algo que a gente diz que é do futuro de Deus, não é? O reino de Deus, ele é trazido do futuro, porque quando a gente olha lá para frente, a gente vê o que é o reino de Deus em sua plenitude, novos céus e nova terra, Apocalipse 22, não haverá mais lágrima. Eu olhei aquilo, eu fico doido, porque como é que pode, gente? Porque a gente olhando assim, só por Deus. Como pode um mundo onde não há mais choro, lágrima? Não há mais tristeza, confusão, onde não há mais desequilíbrio entre as pessoas, nas pessoas e com a natureza e com o mundo. Um mundo onde há perfeita harmonia, isso é a utopia das utopias, mas é a utopia possível, porque é a utopia que vem da boca de Deus. E é assim que a gente crê e tem que crer. capacidade de trazer o futuro para o presente. Quando nós falamos venha o teu reino, nós estamos dizendo que venha o futuro de Deus para o hoje. Quem estudou lá no nosso, nessa mesma série, o capítulo sobre a oração do Pai Nosso, vai se lembrar, uma das formas de entender a interpretação ali daquele o pão nosso de cada dia nos dai hoje é como o pão do futuro, dar-nos hoje. Nós precisamos do alimento que vem de lá, que vem do Senhor. O que tem aqui não vai nos suprir. Autoridade é o direito de fazer algo em nome de alguém. Nós recebemos, nós o representamos. Em alguns momentos Paulo chama isso de sermos embaixadores, em outros momentos Jesus apenas diz: eu recebi autoridade, eu passo autoridade a vocês, façam o que eu fiz, falem do que eu falei, ensinem, batizem. Isso é o que ele faz. Tudo bem até aqui? Resumidos? Resumido nada, né? Eu fiquei quase 15 minutos falando sobre isso. Próxima pergunta. Como é que a gente agora exercita essas coisas? Como é que a gente anda nisso? Ah, esse é o desafio maior que a gente tem. Esse é o desafio. Porque é muito mais confortável para nós sabermos coisas do que andarmos e agirmos naquilo. Aqui nós estamos falando de um assunto específico. De trazermos o reino, não é? De agirmos em nome do reino, de representarmos bem a Jesus em todos os sentidos. Não é só ter um bom caráter, mas é ter um bom caráter e fazer as obras dele. Não é só fazer as obras deles e não ter um bom caráter. As duas coisas. Como é que nós fazemos isso? Nós estamos entendendo aqui que nós fomos chamados para representar o reino de Deus e fazer o que Jesus fez, agir contra as obras, o trabalho, a ocupação do reino das trevas, o estrago que ele tem feito nas vidas das pessoas, na nossa vida talvez. Agimos trazendo o reino de Deus. Em outras palavras, nós exercemos poder e autoridade em favor do mundo e para a glória de Deus, não para nós mesmos. Nós somos beneficiados pela companhia de Jesus. Nós somos privilegiados por conhecer a Cristo, e conforme nós conhecemos, nós nos submetemos, nós cremos no que Ele diz. Quando Ele diz: andem assim, não andeis ansiosos, né? Tragam tudo a mim, tenham um relacionamento comigo. Hebreus fala: aproxime-se do trono, confiante de que Deus é bom. Não tem outro jeito, não dá para chegar achando que Ele vai me fuzilar. Creia que Ele é bom, que por causa de Cristo Ele abriu um caminho para você se aproximar. Nós nos beneficiamos do relacionamento com Deus, mas quando falamos de poder e autoridade, nós estamos falando do avanço do reino vindo, do domínio de Deus sendo exercido. Então isso é, exercemos isso em favor do mundo e para a glória de Deus, não é para nós. Eu me lembro de um dos mestres, vamos dizer assim, que tem ensinado muito nessa área de trazer o reino, de orar pelas pessoas, às vezes em situações mais complexas. Pessoas que ouvem a palestra dele, ou o workshop, ou o ensinamento dele, e saem tentando praticar, e aí ligam para ele e falam: olha, não está dando certo, eu estou orando com as pessoas, mas não está acontecendo nada, eu estou orando pelas pessoas e não está acontecendo nada. Aí ele começa a questionar: mas o que você orou exatamente? E ele vai descobrir que as orações dele têm sido para a saúde da própria família, para a saúde financeira do marido. Nada de errado, mas está muito ali focado neles mesmos. Ele falou assim: olha, irmão, irmã, faz o seguinte, sai para a rua, sai para expandir o reino, começa a trazer o reino para as pessoas. Eu garanto que você vai começar a ver coisas acontecendo que você não esperava. Há uma percepção de quem trabalha com isso, que quanto mais a igreja foca simplesmente em si, menos ela vê o sobrenatural de Deus acontecendo nesse contexto que nós estamos falando do reino. Porque nós somos chamados para levar o reino, poder e autoridade em benefício do mundo e para a glória de Deus. Não é para o benefício do mundo e para a glória da igreja, né? Não é em benefício do mundo e para a glória do missionário Mustafa. Vou botar um nome assim que não tem nada a ver isso aí, né? Entende? Em benefício do mundo e para a glória de Deus. Essa é a alegria do Senhor, é quando Ele vê nós agimos de maneira simples, como a gente diz aqui, naturalmente sobrenatural. Não precisa de confusão, não precisa de um monte de auê, não precisa de montar um palco, um circo. Simplesmente agindo naturalmente como Jesus agia, enquanto vamos indo pregar o Evangelho, não é? Indo trazer o reino de Deus. Esse é o nosso desafio. E na manhã de hoje, para dar mais um tópico, semana passada a gente falou sobre o desafio do reino frente a espíritos malignos, ou num embate direto com Satanás, assim como Jesus passou pessoalmente no deserto, depois confrontando em situações específicas da vida. Eu queria comentar com vocês, dentro do nosso estudo, a questão da autoridade e do poder que Deus traz à igreja sobre doenças, porque a Bíblia fala sobre isso, e é um assunto, em muitos contextos, difícil de falar. Na maioria dos que eu conheço, um pouco difícil. Dentro do movimento Vineyard, que a gente faz parte, a gente tem mais facilidade de falar sobre isso. Não significa mais facilidade de fazer isso, de vivenciar isso, mas pelo menos a gente começa a conversar e discutir e ver isso aí. Então, eu queria resumir umas coisas para vocês primeiro. Quando a gente fala de doença, a gente está falando de doença como resultado, primeiramente, do pecado. Algo que foi introduzido no mundo. Quando a morte entrou no mundo, se você pensar bem, a morte, ela tem como prenúncio as doenças, não é? A doença, o mal, é isso que vai nos levar finalmente à morte. E, de forma geral, qualquer doença tem o objetivo de nos tirar a vida. E hoje a gente se acha muito seguro porque a gente toma 1 milhão de vacinas quando é criança, mas se não fosse aquilo também, você morria logo cedo. As doenças pequenas, você pode morrer de resfriado, você sabia disso? Gripe, resfriado talvez não, né? Só se estiver muito fraquinho. Não parece uma coisa normal. A gente começou a pensar mais nisso nos últimos anos por causa de algumas gripes piores, mas as pessoas morrem de gripe se não tivessem como combater isso, né? Então, o pecado introduziu a morte. A Bíblia diz em 1 João 3,8 que o pecado tem origem no diabo, ele foi o primeiro, ele é pecador, ele desde o princípio. E quando o homem deu ouvidos ao Senhor, deu ouvidos à serpente, contrariando a vontade do Senhor, nós abrimos espaço, introduzimos o pecado no mundo. E aí sim, Satanás teve espaço aqui. Doenças também são sinais de imperfeição nesse mundo, de desordem, de caos. Muitas vezes até de imoralidade. A Bíblia também fala de situações onde o pecado causou uma grande doença ou um grande mal ao povo. Nos evangelhos a gente descobre uma coisa um pouco diferente também, que vai junto com esse assunto, que algumas doenças podem ser causadas por espíritos malignos. Jesus muitas vezes repreendeu um espírito maligno e a doença saiu junto. Texto conhecido da mulher corcunda, como exemplo, em Lucas 13, né? Específico, bastante específico nessa área. Claramente dizia que essa mulher há muitos anos era afligida por um espírito, por uma enfermidade específica causada por um espírito. Todas as doenças, então, são isso? Não. Mas algumas são. Eu estou citando essa porque é o lado mais difícil para a gente lidar normalmente, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui perto do final. Por que que isso é difícil? Segunda coisa que envolve pensar sobre essa questão da doença e autoridade é o fato de que Jesus disse que ele veio para destruir. João fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir aquilo que o mal tem causado, e a personificação do mal é Satanás, é o diabo, o reino das trevas. Jesus demonstra isso na sua vida. Se você não fica confortável com isso, bem-vindo ao time. Muitas vezes eu não fiquei também, não fico. Mas é a realidade dos evangelhos. Jesus teve embate com o reino das trevas constantemente. Se não diretamente com o reino das trevas, então com os efeitos do pecado, do mal na vida das pessoas. Ele disse, eu vim para curar, para salvar, para anunciar boas novas. Ele veio para dizer, vocês não mais estarão sob o jugo do pecado, do diabo ou de seus anjos. Vocês não estão mais condenados à morte eterna, porque esse era o status. Eu vim para derrotar tanto o diabo quanto o seu maior servo, a morte. Foi isso que Cristo fez. Até aí, beleza, né? Tranquilo. Já dá para você ensinar outras pessoas sobre esse assunto. Ok? Daria ou não? Dá para você repetir o que eu falei de alguma forma? Acho que sim, né? Então, agora vem a parte mais difícil, que é praticar. Que é andar sobre isso. E por que a gente não consegue andar sobre isso? Eu anotei algumas coisas aqui. Uma delas é a incredulidade que é causada pela arrogância do conhecimento que a gente tem hoje, de saúde, e que não é ruim. O problema é que nós temos facilidade para nos agarrarmos em coisas que a gente pode controlar e se sentir seguro. Por isso é difícil às vezes para a gente trabalhar as coisas com equilíbrio, né? Algumas vezes nós somos céticos em relação a Deus ainda curar hoje em dia, ou fazer o que nós podemos agir, né? Tem aquelas três tipos de pessoas: aquelas que acham que Deus não cura mais hoje, talvez; aquelas que acham que Deus cura, mas larga tudo na mão dele, vamos dizer assim; e aqueles que creem que Deus cura quando ele quer, mas ele também cura através de nós, e assim também quando ele quer, quando ele não quer, e nós apenas obedecemos. Não é meu papel decidir quando é que Deus faz. Eu não comando Deus a nada. Eu não digo a Deus o que ele tem que fazer. Eu faço o que ele está fazendo. Eu tento, ao máximo, não atrapalhar, fazer o que ele está fazendo. Nós queremos ser pessoas aqui que cremos que Deus cura. Deus cura quando ele quer, ele conduz como ele quer, mas ele também cura quando nós vamos e agimos no nome dele. Ele protege a nossa retaguarda, ele nos suporta nisso. Ele fala: vamos que eu vou dar apoio para vocês. É mais ou menos assim. Mas vocês têm que ir. Vocês precisam ir. A gente sempre ouve que nós somos mãos e pés de Jesus, olhos, sei lá. É isso aí. Se eu não for, há um agir de Deus no mundo que depende de nós. Deus decidiu trabalhar em cooperação conosco. Nós somos cooperadores. Operamos juntos. Piloto, copiloto, não é? Mais ou menos a mesma ideia. Deus é que opera, nós somos cooperadores. Ele decidiu, ele nos colocou nessa condição. Algumas pessoas têm dificuldade porque são céticas, então, com relação a isso, para essa área, porque ela fica com medo de ser considerada aqueles ignorantes do primeiro século, que vinham um bicho, espírito em tudo. Ainda existem pessoas assim, né? A outra coisa é a nossa mente ocidental, que desde cedo é preparada, como eu disse, para a gente crer naquilo que a gente entende e controla. Se não está esclarecido, se não está provado, se não foi testado num ambiente científico controlado, quem entende um pouco de ciência sabe como é que funciona, né? Para você considerar alguma coisa cientificamente, existem parâmetros, eu preciso conseguir reproduzir, né? Então hoje aqui a gente vai orar por uma pessoa, e essa pessoa não estava podendo andar, agora ela está podendo andar. Então vou pegar mais 5 que não conseguem andar, vamos fazer um laboratório, vamos testar. Aí eu consegui, aí eu posso escrever cientificamente. Realmente funciona com A mais B, se falar assim, não falar assado, né? E a gente sabe por experiência que no reino de Deus não funciona assim, porque Deus conduz as coisas de maneira diferente. É tão engraçado ver Jesus curando cegos. Deve ter pelo menos uns 3 tipos de curar cego, que não é para você imitar. É para você saber que Deus faz conforme a situação, conforme o caso. Não vou entrar no mérito das escolhas de Jesus para curar alguns cegos ou surdos, não é? Mas Jesus teve discernimento para fazer aquilo daquela forma. Ele não fez aquilo para você copiar externamente. Jesus quer que nós copiamos ele daquilo que vem de dentro, da intenção, da integridade, da disposição, em relacionamento com ele, fazer externamente o que precisa ser feito e como deve ser feito, o que é para ser feito. Um outro assunto aqui que às vezes nos impede de desenvolver e ser mais abertos, não diria abertos, mas nos movermos mais em direção a isso, muitas vezes é o medo. Essa é real. Não sei se vocês se lembram dos estudos, mas a questão do reino de Deus, os judeus ficaram muito frustrados com Jesus, porque eles queriam um reino davídico. Jesus é o rei. Expulsar esses romanos daqui, mas é amanhã. Deve ter gente que chegava em casa e falava assim: gente, bora lá que Jesus vai expulsar os romanos hoje. O rei chegou. Isso foi muito frustrante para eles, porque eles entenderam errado o que Jesus veio fazer, que tipo de reino ele veio trazer. Muitas vezes nós temos medo de agir nessa área, de orar com as pessoas, porque eu não sei se a pessoa vai ser curada mesmo. Você não sabe, eu também não sei. Existem nos relatos das pessoas mais experientes pequenos momentos que a gente chama de quando Deus traz o dom da fé, vamos dizer assim, de a pessoa tem certeza que Deus vai curar, mas isso é a exceção e não a regra. Na regra é risco mesmo. Como é que a gente fala aqui, vamos ver se já lembraram, né? Como é que soletra fé? Não é F-E, não. Como é que se soletra fé? Tá vendo? Vocês têm medo até de falar como é que se soletra fé. Porque tem que correr um risco, vai que eu estou errado. É mais ou menos isso. E, gente, não vamos complicar a coisa. Vamos ser muito simples. É assim que nós somos. E tudo bem. Não é o que nós somos, na verdade, não importa muito. O que importa é nós termos consciência e começarmos a andar no pouquinho que a gente vai aprendendo. Se eu já sei que fé é bem representado fazendo essa brincadeira do RISCO, risco, eu já sei que nem sempre vai ser confortável dar o primeiro passo. E eu não tenho que saber se a pessoa vai ser curada ou não, eu tenho que esperar, ter expectativa que Deus... Será que é esse o momento? Porque doente ela já está. Só se você for muito pessimista e achar que depois de orar ela vai ficar pior. Mas tem gente que pensa isso. Um pouquinho, gente. A maioria fica no meio termo. Não vai acontecer nada. Eu vou me frustrar. Ah, então é a respeito de você, então isso aí. Aí você já, opa, começa. Eita. Não, não é meu respeito. É, ué, você está preocupado que você vai passar vergonha? Ou que você vai falar um negócio e não vai ser o que você falou? Mas você não precisa se preocupar com isso. Deixe esse trabalho para o Espírito Santo e para Jesus. Cresça nisso. Ore mais. Não é expectativa sua de ver pessoas curadas? O agir de Deus sobre a vida das pessoas? Então você precisa praticar mais. Nós precisamos praticar mais. Toda vez que a gente faz uma pausa nesse tipo de assunto, e quem já fez isso sabe disso, além de dar uma dor no coração, você percebe que na próxima vez você já tem um pouquinho menos de expectativa e de fé do que você tinha antes. Porque você vai parando. E esse é um trabalho de exercitar a fé e de crescer em fé. Olha a história dos discípulos. Logo no cominho, logo no começo, depois de Atos, quando Pedro apanha e é preso, etc., não é? Eles já tinham orado, Deus tinha vindo, dado a eles coragem, eles foram. Aí eles se reúnem numa casa de novo, vão orar, aí eles pedem: Senhor, tem misericórdia, nos guarda, né? Começa aquele chororô, não é? Não, não é? Eles oram e falam: Deus, dê-nos mais coragem. É de fé em fé e de glória em glória. Eu vou tendo uma experiência, se eu não der um passo para trás e continuar perseverando, eu vou crescendo em fé naquilo, vou crescendo em ousadia. Eu conheço um cara que já orou várias vezes com uma situação extrema, na minha opinião. Pensa você orar por um herói de guerra que perdeu uma das pernas, ou as duas pernas. O cara tem a perna aqui, ó. E o cara para e ora com aquele cara para a perna crescer de volta. Você acha que ele chegou nessa ousadia? E ele nunca viu. Ele falou: eu nunca vi, eu vou continuar orando. Quando eu encontrar alguém, se eu puder, eu vou orar. Isso não é meu papel. Meu papel é obedecer. E eu quero no meu coração ter expectativa que um dia eu ainda vou ver isso. Por que não? Não é Deus que forma o mundo, que forma os corpos, que forma as coisas? Estou levando vocês num exemplo para ver onde nós estamos. Nós estamos, né? Nesse desafio. E nós precisamos começar nas pequenas coisas para exercitar nossa fé, crescer em fé. Não é fé em nós mesmos, é fé que Deus, nós vamos vendo Deus fazer, isso vai aumentando a nossa fé. Quanto mais os discípulos viram durante 3 anos, mais eles foram crendo, mais eles foram desenvolvendo. Quando eles saem nas primeiras missões e voltam, eles estão super empolgados, porque agora não é mais Jesus que está fazendo. Eles estão fazendo através da autoridade que eles receberam. É mais ou menos igual Jesus falou assim: olha, para vocês fazerem o que eu quero que vocês façam, pega aqui meu cartão de crédito e vai. Vai que funciona. Passa o cartão lá e a senha é 2525. Não, 3333. Vamos fazer um número. Não, tem uma senha melhor, 7777. Aí, pronto. Quem gosta de coisa mística, numerológica, já vai sair feliz hoje, né? Troca a senha do seu cartão de crédito para 7777 e o limite nunca mais será alcançado. Deixa o Antônio ouvir isso, tadinho. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam como essas pequenas coisas nos travam? Então, para fechar o assunto aqui, gente, como é que a gente sai dessa condição onde a gente já sabe o que Deus está falando, o que Ele espera de nós, o que Ele quer fazer conosco, dessa condição onde a gente está secular, a mente é ocidental demais, A gente fala, nós não cremos que é possível, nós só cremos naquilo que dá para confiar, nós temos dificuldade, sai desse negócio do medo, não vai dar certo, a pessoa não vai ser curada, eu tenho vergonha, é isso aí. Como é que a gente sai disso? Simples. Risco. Eu não tenho uma resposta, não tenho uma forma. Desenvolver a nossa relação com Deus no secreto, para poder agir no público. Isso é o que todo homem de Deus experiente vai falar para você. Você desenvolve no secreto para você se expor no público. Não adianta você querer se expor no público sem você desenvolver no secreto. Porque você começa a ouvir Deus no secreto. E o que Ele quer fazer, e o que Ele está fazendo, e o que Ele não está fazendo às vezes. Querido filho, eu não estou nesse negócio que você está se metendo hoje. Mas pai, é tão legal, né? Você pode negociar com Deus, ó, se você quiser. Eu acho isso legal. É uma conversa, não é? Não é uma conversa? Ah, Deus, mas eu estou sentindo que isso é legal. Eu sei, filho, mas não é agora, né? E se você começar a perceber o que Deus está querendo fazer, quando você for, você vai com mais confiança ou com menos confiança? Você vai com mais confiança. E quando der errado lá e você falar, Deus, não deu certo. E como eu sei que o Senhor não pode estar errado, sobrou uma pessoa nessa equação para estar equivocado. Então, onde foi que eu errei? Porque eu vou voltar lá, sim. E na próxima vez, eu quero ver o teu reino acontecendo de forma mais expressiva ainda. Conforme a tua vontade, mas eu quero ver. Eu vou esperar por isso. É risco. Orando como Jesus orou. Nós vamos ter aqui um dia, um tempo para a gente conversar sobre isso, provavelmente na nossa próxima reunião de oração. Como é que Jesus orava e como nós podemos orar com as pessoas quando nós formos ministrar o reino, especialmente em situações de necessidade física, emocional, coisas desse tipo. Obedecendo e esperando nele. É assim que a gente sai daquilo. Obedece. Ao invés de tentar sentir alguma coisa primeiro, obedece e tomara que seus sentimentos sigam você. E muitas vezes eles vão seguir, mas também, talvez não imediatamente. Obedeça. Conheço várias pessoas de Deus fazendo grandes coisas para o reino de Deus, e eles, se você perguntar para eles se eles sempre estão sentindo alguma coisa, ele vai dizer não, mas eu não estou aqui para sentir, eu estou para obedecer. Eu amo quando eu sinto alguma coisa, quando eu percebo a presença de Deus, ou quando eu percebo Deus falando diretamente alguma coisa, vai que é tua, Tafarel. Eu não, Deus não fala isso não, mas a pessoa entende assim, né? Ela fala, abriu um caminho, é para ir, é isso, vai. Mas se Deus não tiver, se eu não perceber Deus falando claramente isso, eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que obedecer. E eu vou. Então, obedecer, depender do Espírito Santo. É por isso que a gente fala do Espírito Santo, é por isso que a gente canta sobre o Espírito Santo, clama sobre o Espírito Santo. Trazer todas as situações para o domínio do reino de Deus. É assim que a gente sai disso. Em vez de ficar pensando em resolver tudo somente secularmente, vamos trazer para o reino de Deus, para a ótica do reino de Deus, como é que Deus vê essas coisas. Como é que no reino de Deus isso seria? Trazemos a realidade humana para debaixo da realidade do reino. Ok, essa é uma situação humana, está assim, como que é isso no reino? Como que eu posso orar em relação a isso para que o reino de Deus venha nessa situação? Nós obedecemos sem nos preocuparmos com resultados, mas crendo que Deus quer trazer o seu reino. Não é aquela atitude também, né? Eu não estou preocupado com o resultado, se não der nada certo, não me importa. Não. Se importe sim, eu quero, eu espero, mas eu confio que Deus faz e que Deus vai fazer conforme Ele deseja fazer naquela hora. Eu nunca vi uma pessoa reclamar de ter recebido oração, nunca, nem dentro de igreja, nem fora, nunca. Dificilmente elas recusam oração. Eu nunca vi ninguém falar assim, pô cara, você pelo amor de Deus, hein? Falou que ia orar comigo e ia ficar bom, tô ruim igual. Cara, Deus te abençoe. O Evangelho é compartilhado, conversamos. Algo Deus está fazendo ali. Eu não tenho a visão de todas as coisas, você não tem a visão de todas as coisas. Eu não sei o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Eu só sei que Deus permitiu vocês dois estarem juntos. Se Deus tem o controle de todas as coisas, como nós sabemos que Ele tem, algo do reino está acontecendo ali. Se é visível ou não, não compete a nós. Nós queremos que seja visível, não é? Mas há algo de Deus acontecendo ali, porque alguém que representa o Rei do Universo que carrega a sua luz, vamos usar essa expressão assim, a luz chegou na vida de uma outra pessoa. Talvez você não pense assim, mas os evangelhos falam sobre isso. Nós somos sal e luz. Chegou tempero na vida de alguém. É, tem que ser assim. Chegou luz. Mas se a gente for lá e levar as mesmas coisas seculares que todo mundo leva, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Né? Muitas vezes a gente acaba falando, calma, cara, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo é o que todo mundo fala. Não é o que eu quero falar para as pessoas. A gente precisa aprender a falar, cara, quando eu estou assim, cara, eu trago isso para diante de Deus, eu falo com Ele. Posso orar por você? Agora? Vamos orar junto, vamos falar com Deus sobre isso, quem sabe? Né? Vai dar tudo certo. No final, tudo dá certo. Né? Aí começa a aparecer os créditos do filme. Isso é em filme, gente. Já pensou a sua vida assim? Você fala, vai dar tudo certo, aí Deus manda um crédito subindo assim, ó. Aí você fala, ai meu Deus, o que eu fiz, né? Não, a gente tem que ter essa expectativa. Você está com essa expectativa agora? Quando você me ouve falando isso, fica com essa expectativa? Não gera algo no seu coração para isso? Então vamos orar. Vamos orar. Levanta aí.